Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, na Renascença, à quarta-feira, com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos ambos. Vamos falar sobre os temas nacionais, para já. Estamos na véspera do debate de Estado da Nação, um tema certamente que vai passar na agenda, há de ser a saúde, por isso, e que temos falado aqui nos últimos programas, portanto, se calhar ainda voltaremos a esse tema antes de irmos de férias, até ao final de julho. Para já, a questão da TAP, que tem marcado os últimos dias, o anúncio privatização da TAP, Mariana Vieira da Silva. Estamos a falar de um processo que o Governo espera que esteja concluído no prazo de um ano, a venda de 44,9% para um comprador e depois os 5% dos trabalhadores, o parceiro fará a gestão operacional e o Estado com uma palavra a dizer em decisões críticas. O que é que pensa sobre a opção do Governo?
Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria dizer que poucas vezes tinha visto aquilo que se viu no dia em que o Governo anunciou esta privatização. Porque tivemos três momentos comunicacionais. Primeiro o Primeiro-Ministro, que a meio do Conselho de Ministros sai e diz algo. Depois a conferência de imprensa propriamente e depois à noite os ministros na televisão. E a mensagem não foi coerente entre estes três momentos. Desde logo porque o Primeiro-Ministro começa com uma frase que é muito difícil de explicar para quem quer vender algo, que é dizer que a TAP não pode continuar a ser um poço sem fundo. E um Primeiro-Ministro quer vender metade de uma empresa, no caso, aparentemente metade, não parece que faça grande sentido descrever a empresa como um poço sem fundo. Depois, num segundo momento, é um discurso bastante diferente, já de explicar como a TAP é uma excelente empresa e quem a comprar, a compra em grandes condições, mas sempre centrado nestes 49%, grosso modo, não é? Portanto, numa dimensão de um bocadinho menos de metade da empresa, e à noite, nas entrevistas dos ministros nas televisões, uma abertura muito maior a este ser um primeiro momento e um segundo momento já ser de 100%. E esse parece-me o maior problema, porque não é irrelevante, quando tomamos decisões de venda e iniciamos um processo, saber se vendemos metade e, portanto, todas as dimensões estratégicas que se querem ver por garantidas, o que isso é um consenso que existe bastante alargado do ponto de vista político, são representadas pela maioria do capital ou se são representadas por outro tipo de cláusulas contratuais caso se venda a empresa toda. E, portanto, pareceu-me um discurso muito incoerente ao longo daquele dia, com destaque para uma frase do Primeiro-Ministro que me parece muitíssimo infeliz para quem quer vender alguma coisa.
O Ministro das Infraestruturas foi ao Parlamento e disse, para já, que como está, a TAP não sobrevive se mantiver pública como tal, ainda no capítulo das frases. Do ponto de vista, disse que o Governo pediu um mandato para 49,9% e é isso que estamos a discutir. E portanto, pois, para ali.
Para, mas depois noutros contextos, que não o parlamentar, não para. E essa ideia de que não sabemos bem o que é que estamos a vender é que não parece que seja um bom caminho para uma venda, porque não é a mesma coisa, não desenhamos cadernos de encargos iguais, caso esta seja a primeira de duas fases ou o objetivo global. E, portanto, julgo que falta clareza e sempre que falta clareza, falta transparência.
Mas uma venda de 49,9%. Tem alguma oposição por parte do Partido Socialista?
Não, não tem. Mas a falta de clareza sobre, afinal, o que é que estamos a vender é que eu acho que deve ter a oposição de todos. Porque o que é que dá a ideia? Que o Governo quer discutir pouco como é que se garante que continua a ser uma companhia de bandeira, que aproveita o hub, etc, etc. Todas as questões que procuramos todos garantir na TAP. Elas ficam resolvidas porque só vamos vender 49%, mas por outro lado, à noite já se fala em vendas maiores. E então, nesse caso, como é que ficarão preservadas essas dimensões estratégicas para o país? Não é claro. E por isso esta ideia de que vamos vender o bolo e comê-lo ao mesmo tempo é que me parece muito pouco avisada num negócio desta dimensão. E pronto, tendo em conta que a TAP foi privatizada num governo de gestão que durou um mês, julgo que é bom lembrarmos disso para exigir total transparência e clareza neste processo.
Duarte, a sua opinião, acrescentando ainda, também perguntar-lhe se será mesmo difícil recuperar o dinheiro injetado, os 3,2 mil milhões de euros injetados pelo Estado na TAP.
Muito boa tarde. Sim, acho que é muito difícil conseguir recuperar. Não estou a ver como. Isso significava que a TAP valeria muito mais do que vale hoje e, portanto, não é por aí. E convém falar a verdade aos portugueses e dizê-lo que esse foi um dos erros do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista. As outras companhias aéreas europeias, as grandes companhias, receberam, por exemplo, garantias do Estado para irem à banca se financiar, no momento da pandemia. Nós optámos por introduzir de imediato no capital 3 mil milhões de dinheiro público, que agora não vão ser ressarcidos, nem se calhar metade, quanto mais os 3 mil. Agora, sobre o modelo de privatização, nós temos ainda que aguardar para vermos concretamente o caderno de encargos, para perceber como é que aquilo que todos nós consideramos essencial seja salvaguardado. Porque eu tenho uma grande dificuldade em dizer que isto é uma privatização quando o Estado continua com a maioria do capital
uma
social.
Uma privatização parcial, para já.
Não, eu diria que é uma abertura ao capital, não é uma privatização quando as grandes decisões continuam a ser públicas porque é o Estado que tem a maioria do capital. E eu lamento muito que isso seja assim. Eu preferiria muito mais que... Eu percebo o que é que está por trás. O governo leu as circunstâncias é que este processo vai avançar, percebe que no Parlamento a maioria não o acompanhava, a maioria dos Estados não iria acompanhá-lo se quisesse dar o passo mais à frente e, portanto, optou por ficar a meio do caminho para ter o apoio parlamentar suficiente para avançar com esta medida. Mas eu preferia uma situação diferente. Quer dizer, o nosso modelo é este aquilo que nós pretendemos. Clareza. E depois o Parlamento assume as suas responsabilidades.
Portanto, o Governo não foi claro na sua perspectiva.
Porque eu acho que no seu íntimo a grande vontade que o Governo tem e aquilo que considera, e que eu também considero melhor para o país, era a privatização total de...
A 100%.
Com a salvaguarda nas cláusulas contratuais daquilo que são, para nós, fundamentais, o AVE em Lisboa, de determinadas rotas, etc. Que toda a gente sabe que uma rota para São Tomé dificilmente será algum dia rentável. Mas é a vida. Nós queremos que aquela rota exista, ponto. E isso é uma das condições para a privatização.
Mas a questão...
cresce.
Sim, diga,
só quero dizer que eu não sei como é que... Vamos ver. Dizendo, mas e do ponto de vista financeiro rentabilizávamos mais. Porque uma empresa está disponível a pagar muito mais por 51 do que por 49. E, portanto, seria muito mais disponível para pagar. E pensar, mas depois a seguir isto vamos valorizar a empresa e quando vendermos, se vendermos os outros 50%, já vai valer muito mais do que se vendêssemos hoje. Mas o parceiro que lá estiver vai pensar o seguinte: então eu vou ajudar a melhorar a rentabilidade desta empresa, a valorizá-la para eu depois ter que pagar mais pelos outros 50%, se calhar até é melhor não investir muito para que mais cedo ou mais tarde me venha parar às mãos.
Eduardo, mas pode ser outro parceiro, e já que falou do íntimo do governo, na intimidade da televisão pública, o secretário de Estado das Infraestruturas disse ontem o seguinte: quando vendermos os restantes 51%, não temos de vender necessariamente a este parceiro da primeira fase.
Claro que não. Isso é normal. Agora,
portanto, já há um plano para os 100%.
O que significa que, por já, há esse desejo, mas que não está... Por isso é que eu lamento que não seja lá posto tudo em cima da mesa de uma forma muito mais clara, mas para além disso, por exemplo, esse tipo de afirmações acabam ainda mais por desvalorizar os 49% atuais. Porque significa que o parceiro, que vai querer comprar os 44,5% melhor dito...
Está na expectativa de chegar a uma porcentagem superior?
Ficar angustiado a pensar, eu vou investir, vou trabalhar, mas para que isto depois a maioria fique para outro. Se calhar tem que pensar duas vezes antes.
Uma nota só adicional, não, Mariana, um minuto.
É isto tudo acresce, a que propósito é que num tal segundo momento, que só se diz em algumas situações, é que se vão pôr as condições para manter as opções estratégicas. Porquê é que não é já neste momento? Eu acho que
era já,
a falta...
mas para vender a 100.
Não, mas não é isso. Mas o facto de não ser agora significa que só o próximo comprador é que vai ter que ser confrontado com de que forma é que essas opções
poderão
estratégicas...
Poderão já estar previstas, por isso é que disse, temos que aguardar o caderno de encargos.
Esta confusão criada nos discursos parece-me a principal novidade de uma venda que todos já previam.
E é agnóstica em relação ao parceiro, se é europeu, se não é europeu?
Não, eu julgo que as dimensões estratégicas deste processo implicam ter parceiros preferenciais, nomeadamente aqueles que não tenham nenhum interesse em pôr em causa aquilo em que a TAP é forte. Essa é a principal prioridade que deve ser definida.
Duarte, é indiferente o parceiro na primeira fase, a pensar até na segunda, se calhar?
Na primeira é menos, na segunda é essencial perceber, por exemplo, tenho muitas dúvidas que a Ibéria seja um parceiro essencial para salvaguardar o hub em Lisboa. Quando nós dessemos por isso, já estava tudo em Madrid. É um exemplo de que como o parceiro é relevante e não é só o dinheiro que se encaixa.
Mas deve
é
ser vetada a hipótese da Ibéria?
Quer dizer, se estiverem disponível a pagar 10 mil milhões já por 40%, calhar temos que pensar nisso. Eu duvido é que alguém esteja disponível, muito menos a Ibéria.
Vamos a um segundo tema. Nos últimos dias têm sido notícias de demolições em concelhos da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente da Amadora e sobretudo em Loures, marcada por uma providência cautelar que travou a demolição destas habitações precárias. Neste momento o Ministério Público está já em campo para investigar o que se passou. Declarações de ontem que a Renascença também deu voz, Helena Roseta falava num crime de abuso de poder, deste ponto de vista, por contrariar também aquilo que a lei determina, e sabemos que, do ponto de vista daquilo que é o acolhimento de pessoas, que não fazia parte do despacho inicial de Ricardo Leão, que tenho aqui à minha frente, mas que depois das primeiras demolições, metade das famílias afetadas acabaram por ter os serviços sociais da Câmara Municipal. Há uma questão política relevante, Mariana, que tem a ver com Ricardo Leão, é um autarca do Partido Socialista, é uma das maiores autarquias onde o PS tem alguma expectativa para as eleições autárquicas, e alguns deputados e ex-governantes mostram grande indignação sobre a forma como todo este processo decorreu. O secretário-geral do Partido Socialista diz ter garantias de que foram salvaguardados alguns princípios. Como é que a Mariana se posiciona em relação àquilo que aconteceu em Loures?
Bom, eu gosto muito pouco de simplificar problemas muito complexos e este problema é muito complexo. E cada vez que nós tentamos resumir um problema complexo numa tomada de posição apenas assente em planos de princípios gerais, normalmente cometemos erros e injustiças. Há muitos anos que o problema da habitação na área metropolitana de Lisboa é marcada por processos destes. Este não é o primeiro processo desta natureza, enquanto estive no governo lembro-me de vários, e não há de ser o último, e nos últimos meses já várias outras autarquias tiveram processos deste tipo, dos vários partidos. São mais do Partido Socialista apenas porque são mais autarcas do Partido Socialista, porque este não é um problema novo. E é um problema que é muito fácil de explicar porque é que ele acontece. Ele é fácil, é difícil é de resolver. Nós tínhamos na Estratégia Local de Habitação de Loures assinaladas, nós não, o município de Loures, 300 famílias que viviam em situação indigna quando esta estratégia foi aprovada há 4 ou 5 anos. Nenhuma destas famílias, nem daquelas que têm marcado a agenda nos últimos tempos, estava incluída nessa estratégia porque, pura e simplesmente, aquelas construções não existiam. E o esforço que um autarca tem que fazer é o de ir progressivamente acrescentando capacidade e construção ao seu parque habitacional e evitando, porque julgo que isso todos temos assistido em vários pontos das duas áreas metropolitanas, o retomar de um processo que marcou a nossa década de 80, que depois é muito mais difícil de inverter.
Mas a questão não é a demolição, questão é a forma como a demolição foi feita.
Para algumas pessoas não é a demolição, para outras é, por isso é que eu digo que a discussão ser simplista nunca acrescenta. A informação que Loures deu e que a Conselhia de Loures do Partido Socialista comunicou é que tinha havido atendimentos sociais a todas as pessoas. Eu não tenho nenhumas condições nem para confirmar nem para duvidar, porque era esse o relato que existia. O que é que me parece que falhou acima de tudo? É que uma operação desta natureza precisa de uma comunicação permanente, precisa que alguém dê a cara por ela e que explique o que é que está a ser feito a cada momento. Qualquer operação desta natureza, independentemente do que possamos pensar sobre ela, e agora disse a frase, as demolições não é o que está em causa, precisa de comunicação, porque nós agora estamos dependentes de saber se houve ou não atendimentos sociais. Por exemplo, a Amadora, que também teve demolições, garantem-me que todas as pessoas foram atendidas e acolhidas.
A Amadora deu 13 dias entre a fixação do edital e o momento da intervenção.
Pronto, mas
no caso de Loures, o despacho de Ricardo Leão é omisso.
Na noite
isto.
De ontem dizia-se que os editais eram iguais e tinham sido postos antes na sexta-feira. Por isso é que eu digo que A situação é muitíssimo complexa, porque nenhum de nós os três, nem nenhuma das pessoas que se tem pronunciado publicamente, gostaria de dizer quem é que passa a ter casa mais tarde da enorme lista de espera para que estas famílias tenham, de casas municipais. Dito isto, a lei diz que nestes casos tem que se encontrar alternativas habitacionais e que isso passa por um atendimento social que a Câmara deve fazer com a Segurança Social.
Isso não aconteceu.
Eu não sei se não aconteceu, porque eu tenho relatos diferenciados sobre
Vamos
isso.
Vamos ver, há dois factos. Primeiro, estas pessoas efetivamente não tinham uma solução de habitação quando começaram a demolir aquelas construções.
Mas porque não lhes foi proposta ou porque não aceitaram o que lhes foi
e
proposta?
E muitos socialistas, muitos camaradas seus dizem que as operações deste género fazem-se quando já estão garantidas algumas condições para essas pessoas.
Isso nunca aconteceu assim no terreno e é muito difícil acontecer, eu sei, porque quando...
João Soares não diz a mesma coisa e foi presidente da Câmara.
Mas nós não podemos comparar uma altura em que se resolveu o problema habitacional de barracas que estavam há 10, 15, 20 anos com o surgimento deste tipo de focos. Não são comparáveis. A única coisa que eu digo é, eu já tive por obrigação acolher muitas pessoas, nomeadamente refugiados, chegados do Afeganistão e da Ucrânia, e sei a dificuldade que é encontrar as soluções habitacionais. Se não for verdade que foram propostas a estas famílias soluções habitacionais, mesmo que não definitivas, porque muitas vezes é assim que se passa, então devia ter sido. O que tenho a certeza que falhou foi comunicação e explicação, porque isso é o que cabe a quem toma decisões difíceis.
Deixa-me
é
só
poder
insistir.
Explicar.
É alguém que dê a cara, foi a expressão que deu há pouco.
Sim, sim.
O presidente da Câmara não deu a cara.
Pronto, e essa parte, por isso é que eu digo, há coisas aqui que eu não sei, porque vejo duas versões da história e não tenho instrumentos para confirmar.
Ricardo Leão não deu
mas
a cara.
Sobre esta, mas sobre esta, sei que não deu e que devia ter dado ele, um vereador por ele, mas alguém a explicar permanentemente, como aliás aconteceu. Repare, isto, eu
não
percebo...
Não põe em causa os princípios humanistas, como muitos camaradas do seu partido dizem?
Isso aí depende se houve ou não o atendimento social, que o PS de Loures diz que existiu, e que há outros que dizem que não existiu. Eu não tenho os instrumentos todos necessários, mas também não me cabe duvidar de uma informação que foi dada. Mas eu volto a dizer, mesmo que tenha acontecido, isso tinha que ter sido explicado durante aquele dia, antes daquele dia, porque isso é a melhor forma de todos compreender a complexidade de um processo destes, que é altamente complexo.
Duarte, como é que viu esta intervenção, a forma como ela foi conduzida?
Em primeiro lugar, eu acho que o erro não foi da intervenção, foi ao longo de meses e de anos em que se permitiu que aquelas instalações, aquelas barracas, fossem lá montadas e crescendo, com acesso à água, acesso direto, sem que haja qualquer cobrança, com acesso a outras infraestruturas públicas, e isto não pode acontecer. Isto, portanto, na primeira semana em que alguém se tenta fazê-lo, as forças policiais têm que dizer, meu amigo, isto é um espaço público, você não pode construir aqui, tem que ir à procura da sua vida. Por caso contrário, estamos a fazer um incentivo, ao contrário, um incentivo errado. Venham, construam-se, porque depois a Câmara, passado alguns meses, vê-se na obrigação passar à frente da lista de espera que tem de outras pessoas para vos dar a casa com a dignidade que estas barracas não têm. Então, isto tem que ser logo morto à partida.
Mas pode-se fazer uma intervenção sem garantir que há um alojamento para as pessoas?
Quer dizer, as pessoas têm... É uma concepção do Estado e da sociedade completamente diferente. Eu, sinceramente, eu acho que o Estado não tem a obrigação de oferecer casa a qualquer pessoa. Então, por carga de água é que tantas famílias portuguesas estão a pagar empréstimos ao banco. E estão a pagar rendas. Deixam de pagar.
São pessoas muito pobres que estão a trabalhar, na maior parte delas.
Por isso mesmo, uma coisa é oferecer condições de dignidade mínimas. Mas que as pessoas também têm que procurar. Eu vi pessoas destas agora, ainda hoje, com carros, a chegarem lá de viaturas, para irem buscar alguns dos pertences que restaram. Ah, mas têm dinheiro para comprar carro? E para andar? E para ter dinheiro para o combustível? E para os telemóveis? E para as televisões? Para isso tudo têm. Para a casa, para pagar a casa, a água e a luz, não temos de ter nós com os nossos impostos a pagar. Quer dizer, calma. As pessoas têm que fazer... Eu também gostaria de ter um Jaguar e não tenho um Jaguar. Tenho um Honda. É a vida. E, portanto, as pessoas também têm que fazer por si. Onde puder dar de apoio social, tem que ser dado naturalmente. E os serviços sociais servem para isso mesmo. Agora, não se pode é premiar o infrator. Há pessoas que esperam, paulatinamente, em lista de espera, para um dia ter a casa pública que a autarquia...
Naquele caso também não sabemos se são as pessoas que estão na lista de espera ou não, isso também é preciso dizer.
Se tivesse, então já estavam a aguardar paulatinamente, mas quando aquilo que foi dito é que muitas dessas pessoas nem sequer eram daquele concelho, vieram de concelhos vizinhos e ali se instalaram.
É assim, aí, é isso que a Câmara de Loures diz no comunicado.
E a Câmara de peca porque deixou, porque permitiu, porque se tivesse logo à partida desfeito uma ou duas em vez de 20 ou 30... Nem esta holofote era todo dado e as pessoas percebiam que não havia esse incentivo para construírem ali. Esse é que foi o grande erro.
Vamos, sim,
posso só dizer 15 segundos, é muito rápido. Este problema, por mais que possa parecer, não é de um município nem sequer de uma área metropolitana. É um problema do país todo e por isso foram criados programas nacionais para responder a este tipo de problemas. Já não falo do financiamento do PRR, mas existe um programa chamado Porta de Entrada que precisamente procura responder a situações de emergência em que de forma, ou por terem entrado em Portugal há pouco tempo ou porque perderam a casa por alguma razão, existem programas que apoiam este tipo de transição. E existe também, ou foi criado no pós-pandemia, precisamente porque estes problemas ficaram muito, muito visíveis nesse momento, uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.
Esses
instrumentos são demasiado pouco utilizados. E se vivemos, como vivemos, num período longo de carências habitacionais, é preciso que o Estado se organize no seu todo e não numa lógica, este é o meu território e as minhas pessoas, aquele é o teu território e as tuas pessoas, para responder a este problema. Isto porque este não é o único caso, volto a dizer, nos últimos tempos temos tido vários casos desta natureza e adivinho que esse tema vai continuar.
O Duarte tem direito aqui a um remate.
Não, só dizer que acresce que, havendo determinado tipo de programas, uma coisa é mesmo para um alojamento temporário, mas para a construção pública de habitação, temos tido um problema real. Primeiro, isso não faz de um dia para o outro, e em segundo lugar, falta de capacidade operacional para construir. Muitos desses concursos ficam desertos, ou porque são preços muito baixos aqueles que são postos nos concursos, ou porque, pura e simplesmente, as empresas têm um volume tal de construção, aliás, devido muito ao PRR, que depois não concorrem e deixam esses concursos vazios. Não significa que não haja vontade das autarquias em procurar resolver o problema.
Euronet Plus. Vamos ao tema europeu desta semana, relacionado com as tarifas. Trump anunciou tarifas 30% para a União Europeia e México a partir de 1 de agosto e aparentemente não há grande pressa por parte dos Estados Unidos em negociar aqui, apesar da presença de comissários e outros altos responsáveis de Bruxelas em Washington. Como é que avalia a resposta europeia àquilo que Trump anunciou, Mariana?
Bom, eu julgo que o mundo no seu todo vive neste momento um problema que é o de já não acreditar bem que desta vez é mesmo verdade e que Trump não vai recuar. E isso é um risco, porque pode bem existir um destes prazos próximos em que Trump não recua. Mesmo ontem, ou anteontem, acho que foi ontem, quando confrontado por um jornalista se desta vez ia recuar, Trump diz que, em princípio não, mas não posso garantir. E, portanto, isto vai criando aqui um duplo problema. Primeiro, a percepção de que não é preciso agir rapidamente e depois as próprias consequências das tarifas, quer no aumento de preços, quer na economia, a poderem até já estar a ser visíveis, não sabemos bem, é difícil saber já se é por causa disso, quando vemos, por exemplo, a inflação a voltar a crescer em muitos sítios, no Reino Unido com valores já significativos, mesmo em Portugal com um ligeiro crescimento em alguns bens e a economia, como a economia alemã, a entrar novamente num período de estagnação. E, portanto, cria-se uma ilusão que talvez não seja para valer, por um lado, o que é perigoso, mas acima de tudo os efeitos começam a ser incorporados na economia, mesmo apesar das tarifas ainda não existirem, e aí ficamos com o pior de dois mundos, porque depois já não
nem
há nada que se possa
existem.
Negociar, porque os efeitos já estão todos incluídos na nossa economia.
Mas deste ponto de vista, deve a União Europeia aceitar os termos americanos para o entendimento?
Eu julgo que a União Europeia deve fazer aquilo que anunciou das outras vezes que ia fazer e que hoje volta a repetir, que é um trabalho com outros países, nomeadamente com o Canadá, com o Reino Unido, no sentido de enfrentar em conjunto e procurar que essa resposta conjunta fure um bocadinho aquilo que me parece ser o objetivo de Donald Trump, que é, pelo contrário, negociar um a um e ainda assinando.
Mas essa é uma questão, é uma frente comum contra os Estados Unidos?
Na questão das tarifas? O contra não foi o que utilizei, mas a resposta foi uma frente comum de resposta, porque ela salvaguarda muito mais a economia mundial do que cada um ficar a negociar o seu.
Podemos chegar ao momento em que a frente comum pode chegar à China.
É verdade.
Isso aí será outro campeonato.
Outro campeonato. E por isso é que é como a história, já ninguém sabe se desta vez que se gritou lobo é mesmo para valer.
Duarte, e agora?
E agora a União Europeia vai continuar a dialogar. É bom que consiga preservar a unidade de cá dentro, mas como vimos ainda recentemente sobre o pacote de sanções à Rússia, isso não é uma coisa muito fácil, pelo contrário, mas era bom porque Trump, não digo que odeia, mas no mínimo despreza a União Europeia como um todo, e o que ele vai tentar é fracionar-nos, e é bom que a União mostre resistência. Quer dizer, o simples facto de ter recusado até hoje de receber a Presidente da Comissão é um bom exemplo do que é que ele acha da União Europeia. Mas para além da negociação, tem que pensar num plano B, que é se a negociação falhar. E mais importante do que os anúncios de contra-tarifas que acaba por nos penalizar a todos, a eles, mas também a nós, eu penso que aquilo que mais pode assustar Trump é o estabelecimento de relações mais fortes do ponto de vista comercial com aquilo que é o seu arqui-inimigo atual, que é a China. E eu acho que é para onde, mais do que os mercados de Mercosul, por exemplo, que é um mercado relevante de amigo, esse amigo, nós temos que demonstrar que aquilo que o Trump pretende, que é isolar por completo a China, e daí até a sua estratégia de aproximação a Putin para quebrar um eixo, pois, ok, pode de repente ver que nós estamos a fortalecer a nossa relação comercial com a China, como a China já está a fazer com diferentes países da Ásia, incluindo países da Ásia que estavam a virar-se para a América, como o caso do Vietnã, ou sempre foram, como o caso da Malásia. Mas agora a China está a entrar. No fim deste processo, nós vamos a ter mais China no mundo e menos Estados Unidos.
E por isso a União Europeia deve virar estrategicamente mais para a China?
Do ponto de vista económico e comercial, eu não tenho qualquer dúvida que é a forma de poder, no final, se calhar, encontrarmos um acordo mais satisfatório para ambas as partes.
Como é que vai balancear isso com a necessidade de manter um consenso comum em várias matérias com o grande parceiro transatlântico do ponto de vista histórico?
É o nosso parceiro, como dizia o Presidente da República de Portugal há poucos meses, aquele que era o nosso aliado, e utilizou essa expressão. É porque a relação que o Presidente Trump tem dado à Europa significa que já não é o nosso aliado. Era o nosso aliado. E a única forma dele querer voltar a ser aliado é se perceber que pode perder aqui aquilo que ele considera para sempre um dos seus quintais, porque de repente este quintal tem autonomia suficiente para ir à procura de parceiros que são adversários geoestratégicos dos Estados Unidos.
Vamos falar sobre Gaza. Ainda não, há algumas semanas não temos trazido o tema. A situação é catastrófica do ponto de vista humanitário, mas, Mariana, a União Europeia adiou medidas contra Israel, dando aqui uma certa oportunidade associada a compromissos de melhoria de distribuição de ajuda à população palestiniana. Acha que a União Europeia devia ter uma posição mais firme contra Israel?
Eu julgo que as imagens que chegam todos os dias, a forma como, de forma sistemática, Israel do nada escolhe outros pontos de ataque para, não se percebe bem se para criar outros pontos de fricção, se para desviar atenções de Gaza, começa a ser uma estratégia demasiado visível para continuarmos a procurar soluções com a calma que parece que alguns ainda pretendem continuar a ter. A situação é uma situação limite, ultrapassou tudo o que é pensável, e às vezes é preciso pararmos e pensarmos se há 5 anos, quando se debatiam estes temas, alguém pensou que estaríamos em 2025 neste estado do que se passa em Gaza, de violação sistemática de todos de todos os direitos de ataque a crianças, de colocação dos mais básicos direitos humanos em causa. E, portanto, se a estratégia de ir devagarinho não resultou, é preciso mesmo mudar
e
a
mudar
estratégia.
E mudar para quê?
Mudar começando, nomeadamente, pelo reconhecimento do Estado. Nós não podemos continuar a dizer que acreditamos numa solução de dois Estados e depois só reconhecemos um e damos a um todos os tempos necessários para fazer o que for preciso. Portugal tinha iniciado um caminho de aproximação, como outros países da União Europeia, que entretanto já reconheceram, e parece-me que é o tempo.
Mas acha que o reconhecimento do Estado vai travar a violência contra...
O reconhecimento do Estado mostra uma mudança de posição, e eu julgo que a comunidade internacional tem que mudar de posição quanto a este assunto. É impossível continuarmos a ver a ONU ser posta em causa, todas as organizações internacionais a serem postas em causa no terreno e não fazermos nada.
Partilha da opinião, Duarte?
Não. E já agora, de forma transparente, como eu acho que deve ser, eu integrei consecutivamente o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel. E, portanto, que é para não haver dúvidas, que sempre torci pela amizade entre os nossos dois povos. Mas, neste caso, é insuportável aquilo que está a acontecer em Gaza. É insuportável. As imagens chocam, mas o pior, mais do que as imagens, é sabermos que aquilo é real. E, portanto, é insuportável e temos que dizer isto de uma forma bem alta, e eu estou a dizê-lo como amigo de Israel. Tenho que dizer, estão a ser contra tudo aquilo em que nós sempre acreditámos em conjunto. E, portanto, não pode fazer isto. Tem que pôr um ponto final a isto. Mas lamento que não sinta nenhuma pressão internacional junto de terroristas para que libertem reféns. Há mais de 500 dias que há homens detidos em condições indignas e ninguém faz pressão para que eles sejam libertados. E acho isso lamentável. Quer dizer, na esfera política, na esfera mediática, toda a gente se esqueceu daquelas, dos 500 dias e de 20 pessoas vivas, 25, 15, uma que seja, que inocitadamente foram apanhadas pelo Hamas e que continuam encarcerados.
Então que posição deve ter a União Europeia?
Pressão junto de Israel a dizer, meus amigos, nós vamos avançar, mas vamos avançar mesmo com um processo de sanções duríssimo, se vocês não pararem com estas operações, e esforços diplomáticos junto daqueles que podem influenciar o Hamas, e nomeadamente junto daqueles que têm tido papel de negociadores, o Qatar, o Egito, por exemplo, para pressioná-los para que libertem, para que o Hamas possa fazer, libertar os reféns. Até dizendo, nós estamos a fazer este trabalho junto a Israel, mas deixamos de o fazer se vocês também não fizerem o vosso trabalho junto do Hamas.
E o reconhecimento do Estado palestiniano faz parte da solução ou é e poderá ser um problema?
Nesta fase, enquanto isto estiver a acontecer, enquanto houver um movimento terrorista que controla parte do território, não é, na minha lógica, não faz sentido nenhum premiá-lo com o reconhecimento do Estado de Israel, com o Estado da Palestina. O que não significa que, terminada esta fase, se deva sentar à mesa os dois lados com negociadores internacionais para que a solução dos dois Estados, que é protagonizada pelas Nações Unidas, seja uma realidade e que possam viver em paz e em segurança os dois. Para que Israel possa, as pessoas possam sair de casa sem medo de serem raptadas por terroristas palestinianos e que os palestinianos saibam que podem sair de casa sem levar com morteiros em cima vindos de Israel. Em paz e em segurança. Não é nesta fase, enquanto uns estão a atacar de uma forma inumana, mas os outros também de forma inumana têm encarcerados israelitas e até pessoas de outras nacionalidades só porque estavam no Estado de Israel.
Terminamos esta semana, regressamos na próxima quarta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.